Parece que o frio e a chuva vieram para ficar. Mas não te preocupes. Faz umas pipocas, um chocolate quente e fica confortável. Eu sou a Sara Pires e hoje vamos de viagem ao som das melodias do Porto.
Porto Ouvido.
Há muito no Porto para ouvir.
A primeira paragem de hoje é bem familiar entre os portuenses. No Postal Sonoro desta semana, a Ana Rita Graça, a Joana Ferreira, a Mariana Marques, a Rita Duarte e o Tiago Serra Cunha levam-te num passeio pela Rua das Flores.
Excusez-moi, vous aussi. Où sont les miens? Da Rua das Flores vamos até aos Clérigos. No Porto deles, a Adriana Pinto, a Inês Diniz, a Joana Lima e a Mariana Cardoso dão-te a conhecer a cidade invicta aos olhos de Tiago Silva.
Toda a gente sabe que o Conjunto dos Clérigos é um dos pontos mais importantes da cidade do Porto. 4 anos e 500 mil de bilhetes vendidos depois, o funcionário da torre, Tiago Silva, revela aquilo em que consiste um dia de trabalho no local.
Nós não temos um posto fixo. A Torre dos Clérigos, regra geral, portanto, todos os funcionários daqui vão rodando de posto, mas faz-se desde bilheteira, faz-se desde visitas guiadas, até a organização da torre, de tudo um pouco.
Apesar de não ser natural da Invicta, admite ter ficado rendida à cidade, especialmente desde que aqui começou a trabalhar.
Eu não sou do Porto, sou de Vila do Conde, mas gosto muito desta cidade e sim, sem dúvida, trabalhar aqui é um mais, porque não só ficamos a conhecer pessoas novas, como é das cidades mais mexidas também aqui do norte do país. Por isso, para mim, sim, é uma boa cidade para não só estar a trabalhar, mas também para ficar aqui durante as noites.
Enquanto marca essencial da cidade do Porto, é esperável que o funcionamento da Torre dos Clérigos esteja constantemente a ser aperfeiçoado. O que é que o futuro do espaço nos reserva?
Os postos são basicamente os mesmos, não há muito, ou seja, para avançar, mas qualquer tipo de oportunidade e iniciativa nova que eles implementarem aqui, depois pronto, vamos a ver quem é que é a pessoa mais qualificada, mas tal eu como os meus colegas, como é óbvio, esperamos ter algo mais também para fazer, porque é um trabalho de evolução no final do dia.
E o feedback dos turistas às maravilhas do local e da cidade? Como é?
A vista é sempre muito bonita. O feedback em relação à torre, ora bem, no verão é sempre um bocadinho mais mexido, há sempre fila de espera e, como é óbvio, ninguém gosta de ficar à espera, ou seja, há pessoas que não se importam, há pessoas que reclamam, mas no final do dia toda a gente fica muito feliz aqui com a nossa visita, porque não só temos a torre para a visita, como também temos a parte expositiva que abriu recentemente, por isso, para o preço que são os 5€, é um bom sítio para visitar e eu aconselho a quem não tenha visitado, claro, para passar cá e fazer a visita, que vale a pena, é muito bonito.
hoje atravessamos o Oceano Atlântico sem sair do sítio. Vamos ao Brasil dançar ao som dos Samba Sem Fronteiras. A Bárbara Bruxado, a Cristiana Rodrigues, o Pedro Matias e a Sofia Freitas ensinam-te os passos básicos na música à moda do Porto.
O grupo, que começou com um encontro de amigos, lançou há um mês um disco de originais. Lucas Rangel, o vocalista da banda, conta como é que amadureceram.
Era só se divertir no início. Depois, com o tempo, a gente foi começando a assumir um pouco um papel de divulgação do samba, da música brasileira em geral, mas principalmente do samba. E a gente vestiu essa camisa de representar o samba que a gente gosta mais de tocar, que é um samba mais antigo, mas no Brasil se chama samba de raiz.
Com o objetivo de se manterem perto das origens, criam o seu próprio passo de samba.
Com essas influências, a gente começou a escrever nossas próprias músicas. E aí o objetivo se somou ao de divulgar o samba, de divulgar o nosso próprio samba também, a nossa própria interpretação do samba, que já tem muitas influências do próprio fato da gente não morar mais no Brasil, da gente viver aqui no Porto, né?
Depois de atuações em Espanha, vão a Zurique e os sonhos vão cada vez mais longe. Mas a identidade não se pode perder.
A nossa missão é tentar, como eu disse, equilibrar um pouco o nosso perfil, que a gente nunca perdeu, que é esse da informalidade, de tocar com os amigos e tocar às vezes fora do palco, no chão mesmo, interagir com as pessoas, tá muito próximo das pessoas, muito próximo do público, né? Ter uma intimidade grande com o público e conversar. Então, é um equilíbrio assim, entre a formalidade e a informalidade que a gente vai buscar agora. A digressão está só começando agora. A gente fez o lançamento no Porto agora no finalzinho de setembro, no último dia de setembro, mas para 2019 ainda não tem, a agenda ainda está para ser confirmada.
Os planos para 2019 são poucos, mas o futuro tem sempre mais ritmo.
Deixamos o samba, mas a última paragem de hoje ainda é pelo Brasil. O Alexandre Freitas, a Maria Vilela, a Salomé Silva e a Susana Martinho estiveram à conversa com o Henrique Vasconcelos em mais um Café Erasmus.
Meu nome é Henrique, tenho 21 anos, sou do Brasil. Lá no Brasil eu estudo cinema e audiovisual. Aqui eu estou estudando ciências da comunicação, a parte de multimédia.
Por que Portugal? Por que a ideia do Porto?
Então, sempre gostei de Portugal, da cultura, do jeito como vocês falam, do sotaque. E é um país que fala a minha língua, então para mim é muito mais fácil. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer mobilidade para cá, no começo do ano. E aí eu fui tentar, e deu certo, estou aqui.
O que é que te fascina mais aqui no Porto?
Quando eu cheguei, tipo assim, eu não conhecia o Porto. Eu não conhecia Portugal, eu nunca tinha vindo. Então, tipo, o que eu sabia era sobre o que eu via no Google, as imagens. Eu tinha a ideia de que o Porto era muito antigo, tipo, construções antigas e o pessoal muito fechado. E aí eu fiquei um pouco receoso, mas quando eu cheguei aqui, tipo, mudou totalmente a minha ideia. Tô amando, real.
Pois é, mantinha. Achas que Portugal te pode trazer assim para dar outra forma ao teu currículo, vamos dizer, e à tua experiência?
Ai, tudo. Tipo, só o fato de eu estar aqui conhecendo novas pessoas, novas histórias, já me vem na minha cabeça vários temas de cultas e não sei, é muito aberto, né?
Mas então pode dizer que Portugal te inspira, no Porto.
Muito, muito, me inspira muito. As paisagens daqui, o jeito como as pessoas, que no Brasil não tem muito costume. É que vocês aproveitam a cidade, entendeu? Vocês vão pra Ribeira, vocês ficam vendo o pôr do sol. Lá a gente não tem muito esse costume. Muitas pessoas, muitos turistas fazem, mas, por exemplo, eu mesmo, é muito difícil de eu estar no Brasil, tipo, na minha cidade, e sair pra ver o pôr do sol. Eu fico em casa mesmo, sabe? Aqui as pessoas têm esse costume de ir ao parque, de tomar um café e tal.
A tua adaptação na cidade, achaste que era muito diferente daquilo que vivias no Brasil?
Muito. Eu aproveito mais, como falei, a cidade. Eu pego um autocarro e vou, pego um metro e vou pra Gaia, conheço outro canto e aí volto pra casa. Sim. Tipo, eu amo o Brasil, eu gosto muito do que eu faço lá, da minha rotina lá. Porém, aqui seria um país que eu não seria um sacrifício me mudar. Eu acho que eu conseguiria criar raízes aqui.
Pois é, a viagem desta semana chegou ao fim. Mas não te preocupes, na próxima segunda-feira podes ouvir-nos outra vez no sítio do costume. Sintoniza-te!
Porto Ouvido.
Há muito no Porto para ouvir.